Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 3 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Nintendo, que finalmente se pronunciou sobre a pré-venda do Super Nintendo Classic Edition. Depois do Walmart ter iniciado a pré-venda do console por engano, aí cancelou a compra de todo mundo e tudo mais, o pessoal ficou meio bravo e começou a pressionar a Nintendo para pelo menos dar uma dica de quando que essa pré-venda oficial vai começar. Ontem a Nintendo deu o braço a torcer e falou que já tá combinando o jogo com as redes varejistas americanas para abrir essa pré-venda até o final desse mês, à frente do lançamento oficial, que tá marcado pro dia 29 de setembro. E agora o assunto é a Netflix, que divulgou um dado interessante sobre os hábitos de consumo de vídeo da galera. A empresa falou que o público jovem brasileiro prefere ver séries dubladas e deu um exemplo mostrando que 84% da audiência da série 13 Reasons Why preferiu ver a versão dublada ao invés de ver os episódios com o áudio original. A Netflix complementou essa informação dizendo que à medida que a faixa de idade do público vai aumentando, a preferência pela versão dublada diminui e deu exemplo de House of Cards, em que a divisão entre a audiência dublada e a legendada é meio a meio. Pulando do vídeo pro áudio, deixa eu falar sobre o SoundCloud, que segundo o pessoal da Bloomberg, tá perto de vender parte da empresa para duas firmas de investimento chamadas Rhine Group e Temasek Holdings. A matéria diz que no caso da parte que vai ficar com o Rhine Group, a coisa já tá bem encaminhada e deve ser finalizada ainda nessa semana, e comenta que pelo menos por enquanto ninguém tem ideia dos valores que estão envolvidos nessas negociações. E enquanto isso, lá no Facebook, ontem a rede anunciou que vai começar a priorizar ali na timeline da galera os posts feitos por sites que carregam rápido, empurrando para baixo ou nem chegando a exibir os posts dos sites que demoram para carregar. De acordo com o Facebook, eles tomaram essa decisão porque quase metade das pessoas desiste de acessar uma página quando ela demora mais de 3 segundos para abrir, e por isso eles querem recompensar os sites que se preocupam em não fazer a galera ficar esperando para ler alguma coisa. E ainda sobre o Facebook, que ontem a rede divulgou alguns dados de uso das Instagram Stories. Eles disseram que desde que eles copiaram o Snapchat há um ano, a galera tá passando mais tempo todo dia ali dentro do app, e que hoje o Instagram conta com mais de 250 milhões de usuários que acessam ou postam Instagram Stories todos os dias. Eles também comentaram que só no último mês mais de 50% das contas empresariais publicaram ao menos uma Instagram Story, e disseram que São Paulo é a segunda cidade do mundo onde o pessoal mais posta, né? Atrás só de Jakarta, na Indonésia, e à frente até de Nova York, Londres e Madrid. E já que eu citei o Snapchat, deixa eu comentar que de acordo com o veículo The Information, a Snap está interessada em comprar a ZeroZero Robotics. Essa é uma startup chinesa que faz o drone Hover Camera Passport, que é aquele que reconhece o rosto do dono e tira fotos dele durante o voo, tipo um drone para selfies. Caso a Snap compre a ZeroZero, essa deve se tornar a segunda aquisição de um fabricante de drones por parte da empresa, porque no começo do ano ela já tinha comprado a Control Me Robotics. E para fechar a parte de redes sociais, deixa eu falar sobre o Twitter, que teve que se explicar, né, por que eles não divulgam o número de usuários ativos diários nos relatórios da companhia. Isso aconteceu depois que o órgão regulador do mercado americano perguntou pro Twitter se ele estava tentando esconder alguma coisa ao não divulgar esses dados, e o Twitter falou que não. A empresa falou que o melhor jeito de mostrar o grau de engajamento e potencial de crescimento da plataforma para os investidores é com o número de usuários ativos mensais e não os diários. Eles disseram ainda que se eles divulgassem esse número de usuários diários, eles iam acabar sendo comparados com o Facebook de forma injusta, porque o Facebook inclui nessa conta quem usa o Facebook Messenger todo dia, enquanto o Twitter é uma plataforma só. E agora eu vou falar sobre a Tesla, que perdeu o executivo responsável pela área de tecnologia de baterias. Esse cara, chamado Kurt Kelly, trabalhava na Tesla há 11 anos e ajudou a empresa a fazer diversas parcerias para desenvolver e evoluir as baterias dos carros da companhia. Ele até chegou a ganhar alguns prêmios por essa contribuição dele nessa área. Perguntado sobre isso, Kurt Kelly não quis se manifestar, enquanto a Tesla se limitou a dizer que reconhece e agradece a contribuição dele, mas que ele optou por sair de lá para ir atrás de novas possibilidades. E enquanto isso, lá na Amazon, um grupo de hackers conseguiu mostrar que dá para transformar o Amazon Echo numa espécie de microfone espião. Para fazer isso, eles precisam de um acesso físico ao Echo para comprometer o dispositivo, e ainda assim o ataque só funciona para caixas feitas até o ano passado, mas ainda assim essa notícia deve atrapalhar um pouco a vida da Amazon caso ela ganhe um tom sensacionalista, né, de que as caixas inteligentes da empresa são vulneráveis a ataques de espionagem. E falando em hackers, o grupo responsável por aquela invasão dos servidores da HBO que eu comentei ontem cumpriu a promessa de liberar mais conteúdos. Eles publicaram os episódios 3 e 4 da temporada nova do Game of Thrones, né, que iam passar na TV nesse fim de semana e no fim de semana que vem, e aproveitaram para divulgar os roteiros e resumos desses episódios também. Tudo isso ficou disponível por um intervalo curto de tempo no site que já não tá mais no ar, e lá eles também tinham disponibilizado episódios de outras séries e até dados de contato de executivos da HBO. E agora o assunto é a Mozilla, que anunciou umas novidades legais que vão pintar no Firefox. Logo, logo o navegador vai ganhar um sistema proprietário de reconhecimento de voz que vai deixar a galera ditar pesquisas ao invés de ter que escrever os termos da busca lá no campo de digitação, que é uma coisa bem legal, especialmente para quem depende de acessibilidade, né? Já uma outra coisa bacana que eles vão lançar é um recurso chamado Notes, que é tipo um bloco de notas integrado ali no navegador. A ideia da Mozilla é dar um espaço para a galera colar algum texto ou conteúdo ali dentro para poder usar depois, enquanto um terceiro recurso experimental chamado Send vai funcionar como uma espécie de servidor temporário. Ele vai deixar você subir um arquivo de até 1 GB para depois mandar o link de download disso para alguém, e aí o arquivo vai ficar hospedado lá durante 24 horas ou até que alguém faça o download pela primeira vez. Tudo isso ainda deve demorar um pouco para chegar na versão oficial do Firefox, mas vai pintar antes no Test Pilot, que é tipo um programa de beta público do navegador, que você pode conhecer melhor acessando o link que eu deixei aqui na descrição. Ontem, o Google e o MIT anunciaram que estão trabalhando num algoritmo que basicamente retoca fotos em tempo real antes mesmo de você apertar o botão da câmera ali do celular. Eles disseram que esse retoque atinge um nível profissional de edição de imagem e só foi possível depois que eles treinaram um sistema de aprendizagem computacional com um pacote de 5 mil fotos criadas pela Adobe em parceria com o MIT. Eles aproveitaram para publicar um exemplo do resultado, que por sinal ficou bem impressionante. Eu deixei o link aqui na descrição, caso você queira ver. E ainda sobre o Google, deixa eu comentar rapidinho que ontem pintou uma atualização para o Google Earth para iOS, que é uma coisa que não acontecia há mais de um ano. Agora o app finalmente tem suporte a 64 bits, então ele vai funcionar no iOS 11 e ele traz um recurso chamado Voyager, que tem uns sobrevoos tridimensionais guiados por alguns lugares do mundo. E enquanto isso, lá na Microsoft, ontem vazou um documento no mínimo curioso lá no site da empresa. Ele era sobre um produto chamado Touch Cover para iPad, o que pode indicar que a Microsoft quer lançar uma espécie de versão do teclado do Surface, só que feito para o tablet da Apple. Ninguém conseguiu descobrir quando ou se esse produto vai mesmo chegar ao mercado, mas como lá no documento já tinha até número de modelo e tudo mais, acho que a chance é boa dele ser anunciado no futuro próximo. E ainda sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que eu deixei aqui na descrição o link para a transcrição daquela conferência telefônica dos resultados fiscais da empresa. Aliás, por conta da divulgação dos resultados, as ações da Apple tiveram uma alta de 5% e atingiram o maior valor até hoje, o que mostra que os investidores gostaram do que eles ouviram. Mas voltando para a conferência telefônica, essa é aquela ligação em que o Tim Cook e o Luca Maestri, né, que é quem cuida da grana da Apple, comentam um relatório com mais profundidade. Lá eles falaram que a empresa está aumentando a produção dos AirPods para tentar dar conta da demanda, revelaram que o faturamento da Apple na China encolheu 10% ano sobre ano, falaram meio que por alto ali sobre as polêmicas da VPN na China, aquele negócio meio maluco do Trump também, de que a Apple ia abrir fábrica nos Estados Unidos e por aí vai. Junto do link dessa transcrição, eu também deixei aqui nos detalhes do episódio várias páginas com matérias individuais sobre as coisas mais interessantes que pintaram lá na conferência, então dá uma espiada nisso, caso esse assunto seja do seu interesse. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira. Que dia que é que eu não pus a data? dia 3. De forma injusta, porque o Facebook inclui nessa conta quem usa o Facebook Messenger todo dia, Facebook.